Algum dia a gente tem que fazer.
Mostra de novo, Peninha.
Tu é daqueles
Fala de
assim?
novo. Manda. Começou
Não,
já.
isso aqui é uma coleção inacreditável do Hernani Silva Bruno, um cara que deveria ser saudado e ter estátua para ele, e ninguém sabe quem é, um grande historiador paulista que escreveu mais de 50 livros, mas ele escreveu essa História Geral e Regional do Brasil, dividiu o Brasil por regiões, e esse se chama O Grande Oeste. A gente deveria um dia fazer um podcast chamado O Novo Oeste
Era uma
Brasileiro.
vez no Oeste, eu deveria fazer
Era
um
uma
podcast.
vez no Oeste, é um podcast chamado Era uma vez no Oeste. Cara, essa é a história do Mato Grosso, de Goiás e de Tocantins, inacreditável, contado pela ótica da geografia e dos seus primeiros habitantes, índios e bandeirantes e tropeiros e vaqueiros. É muito tocante, é muito emocionante. E aí, como eu amo o Mato Grosso, né? Os lugares do Brasil que eu mais amo é o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Porque eu adoro soja transgênica, né? Milho transgênico, a base da minha alimentação é o milho transgênico, a soja transgênica e o gado, né?
E a maconha transgênica.
A maconha transgênica vem ali do, não vem do Paraguai.
Aliás, nos Estados Unidos, a gente até discutiu isso aqui no nosso episódio sobre maconha, a maconha inteira vendida agora, que tá na moda, é transgênica. É real. Ela é
Exatamente.
modificada. Ela é transgênica pra cacete. Aquela velha maconha, aquela maconha do Bob Marley, aquela maconha do Eduardo Bueno da década de 70, essa não existe mais nos Estados Unidos.
A do Eduardo Bueno era, infelizmente, era aquela prensada paraguaia com amoníaco. E aí, por isso que o
Tudo
Eduardo
ali,
vem.
né? E isso
Cara.
deve ter deixado muitas, né? Como é que se fala? Muitas
Cara,
sequelas,
nós temos que
sequelas.
fazer. Em mim deixou. A gente tem que. No meu caso, despertou a memória. E aí eu me lembro de tudo. É uma coisa horrível. A maconha destruiu a minha memória, em vez de ser que nem a memória dos humanos todos, ela é diferente por causa
Ela
da
não deixa
maconha
tu
transgênica.
esquecer nada,
Não
inclusive dos
deixa eu esquecer
inimigos.
nada. Isso, exato. Olha, eu não me lembro, porque eu fiz há pouco uma coisa tão grande sobre a Guerra do Paraguai, não foi aqui, né? A gente tem que fazer. Eu tenho uma memória muito confusa. Nós temos que fazer um podcast sobre a Guerra do Paraguai. Falando sério, não é brincadeira. Mesmo, de
Aliás,
verdade.
tu tem que te organizar melhor nessas ideias, porque a ideia de hoje é tua. As sete maravilhas do mundo antigo é uma ideia tua. E aí tu vai ali despejando ideias lá e aí nós vamos atrás e corremos atrás, né? Que é um puta de um episódio que se passa. Aliás, deixa eu falar, KTO tá com a gente, tá? Sejam bem-vindos à nossa história. A gente fica muito feliz de tê-los por aqui. Deixa eu mandar um abraço para um ouvinte nosso especial que eu descobri. Keyler, goleiro do Inter, nos escuta. Te mandar um beijo por
Ah,
aí.
Kehler,
As concentrações.
tu é um frangueiro, Kehler. Kehler, tu não presta. Kehler, tu é ruim. Kehler, tu vai levar muitos gols. Kehler.
O Breno e o Chapecoense, a gente não sabe se nos escutam, né? A gente não sabe. Mas o Keyler a
Nem
gente tem
queremos.
certeza, né? O
Nem
Keyler.
queremos. Nem queremos, nem o Breno, nem o Chapecó aqui. Nós queremos contratar o Mazurkiewicz. Quem que se lembra do Mazurkiewicz?
Então, sejam bem-vindos ao episódio número 51 que tá com a gente aqui, né? E você que tá com a gente aqui, muito obrigado, sejam bem-vindos. É KTO.com tá com a gente. KTO é um site de apostas, para quem não sabe. Entra por lá, já vai se habituando com a Copa do Mundo, que vai ter lá, Peninha, um prêmio de 500 mil reais no bolão da KTO. Meio milhão de reais para quem acertar mais. E tem toda uma tabela. Por
As
exemplo.
sete maravilhas do mundo. Para quem acertar de cabeça as
Esse é
sete
legal, né?
maravilhas do mundo é
Antigo,
500.
antigo, do mundo
Porra, eu sei de
antigo.
cabeça as sete maravilhas do mundo
Agora
antigo. Eu
tu
quero esse
sabe.
prêmio.
Depois
Estudou
tu foi
hoje?
provocado.
Ah,
Depois
eu
tu foi
já
provocado.
sabia. Vamos se cagar.
Mas é o seguinte, deixa eu explicar melhor, tá? É um bolão. Tu ganha pontos se tu acertar em cheio, bastante. Por exemplo, Brasil 2x0 na Sérvia. Acontece 2x0, beleza. Tu ganha ponto, aí o Brasil ganha de 1x0 só. Tu ganha mais pontos, porque tu acertou o zero da Sérvia e que o Brasil ganhou. Sacou? E se tu erra
Sim.
completamente o resultado, mas tu acerta só o número de gols de uma das seleções, tu também ganha ponto. Quem somar mais pontos em todo esse jogo, né, pega vai ganhar os 500 mil reais ali para apostar ali dentro da KTO. Então a KTO se preparando para a Copa do Mundo, dando
Tá,
meio milhão
mas
de
falando sério,
reais.
a pergunta é para puxar o saco da KTO, porque eu adoro os nossos patrocinadores, mas ela é verdade. Tem de errar tudo? Assim, tu apostar 10 e errar os 10 e daí
Eu não sei
ganhar
se eles
porque errou?
bolaram na regra. Daqui a pouco o cara que mais errou, o cara que fez zero pontos, tá
É,
apostando tudo.
isso.
Aí é incrível, né? O cara errou tudo. É que, Peninha, é difícil tu errar tudo. Porque
Então é isso que eu quero
tu vai
dizer.
ter que
Por isso
errar
que tem que
tudo,
ganhar.
assim, sabe? É difícil. Eu acho que somar um pontinho, pelo menos, soma. Um pontinho no mínimo.
Eu já contei para vocês a mais inacreditável performance em videogame da história da humanidade, que pertence a mim.
Não, qual que é? Em videogame?
Eu estava em Amsterdã, em 1978, naqueles coffee shops que não vende café. E aí tinha uma maquininha com um gamezinho, assim. Eu sempre odiei game. A única coisa que eu odeio mais do que game é quem joga game, né? Gamers. Então,
Tipo o
se,
Arthur.
inclusive, se tem algum gamer aqui, eu gostaria que ele se
O
retirasse
Arthur
para sempre.
fica a madrugada inteira jogando.
É, eu considero o gamer a pessoa mais estúpida do mundo, é quem joga game. Eu também tenho uma pitada de inveja nisso. Aí estava eu lá em Amsterdã e os caras jogando um gamezinho assim. E eu me levantei lá, sob o efeito de substâncias, botei uma moedinha lá e era um jogo da Segunda Guerra Mundial, cara. E passava avião e bomba e tiroteio, e pá, tudo super rápido, super rápido. Eu fiquei totalmente perdido, não entendia nada. E daí tinha um carro que passava bem devagarzinho. Eu digo, pá, vou atirar nesse aqui. Aí, pum. Atirava. E quando eu atirava, meio que parava, começava de novo, eu pum, atirava naquele, parava, pum, pum. Aí atirei sem parar, só no único carro que passava devagarzinho. Quando terminou o jogo, o vendedor de coisa passou e disse assim: Nossa, o que que você fez? E eu enchi o peito e disse: Joguei naturalmente. Não, como é que você conseguiu isso? E o meu peito inflou mais ainda: Não, sei. Daí ele virou: Pessoal, venham aqui. E aí levantou três ou quatro pessoas: Olha, olha. E aí todo mundo para mim, como é que tu conseguiu isso? Como é que tu conseguiu isso? E eu já explodindo em orgulho. Cara, eu fiquei negativo, porque era uma ambulância e não podia atingir na ambulância. Era o único carro. Então, cada vez que atingia a ambulância da Cruz Vermelha, perdia ponto em vez de ganhar. Então, eu terminei devendo.
Tu
Devendo ponto.
só atirou na ambulância.
Só atirei, que era o único que eu conseguia acertar, porque eu sou um débil mental, aprendi a amarrar sapato com 12 anos, é verdade, andar de bicicleta com 16 e sorvetinho, ainda tenho um problema. E eu só conseguia acertar na ambulância, só que não podia acertar na ambulância, tanto é que ela passava devagarzinho para tu não ter a chance de acertar. E aí eu terminei negativo. E os caras,
E
pá,
os
inacreditável.
maconheiros se deram conta.
Daí os maconheiros olharam para mim e disseram: Tu é o maior débil mental que já passou por esse bar. Tem uma plaquinha lá. Sete maravilhas do mundo antigo. É um bom tema, melhor que esse. Mas é engraçada essa
Ah,
história, não é? Vocês não lembram.
eu gostei
Engraçada,
dela.
mas.
Eu gostei
É,
dela.
mas.
Não é,
É.
não é das melhores que tu já contou.
Não,
É
é que
muito.
eu não contei tão bem. A história bem contada é melhor.
Peninha, eu mandei ele no nosso grupo ali. Várias e várias várias, sete fotos na real, né, das maravilhas do mundo, reconstruídas e como elas seriam, até porque tem algumas delas que a gente nem sabe se existiu mesmo. Uma delas,
Como
pelo menos.
não? Só se discute as muralhas
Não, os
do Leão.
jardins da Babilônia, os caras não têm
Então,
certeza.
isso. Não, é que os jardins, as muralhas são a mesma coisa de início, eram as muralhas e os jardins da Babilônia.
E eles são
Olha, gostei.
espetaculares. Então, eu vou mostrar primeiro aqui para quem está nos vendo. Aliás, pode ver. Eu vou mostrar primeiro a que está em pé, né? A que está em pé. Essa aqui
A
está
única que
aqui.
sobrou, né?
Está aqui.
Sim. A mais antiga e a única que sobrou. É
A
maravilhoso. Interessante.
pirâmide de Gizé. E isso eu acho sempre que é interessante de ver e observar, porque esse episódio vai ser uma ode, né? Não a um imbecil que fica destruindo ambulâncias num jogo de videogame. E sim, é um
Exato.
ser humano, né, cara? Que é absolutamente incrível,
Não,
inacreditável,
mas
né?
deixa eu
Por
começar
exemplo,
assim,
assim.
mal, Potter. Nenhuma delas foi construída por humanos. Todas foram construídas por ETs, todas.
Bom,
Essa é a
tem isso
prova
também.
de que eram os deuses astronautas. Todas foram construídas por extraterrestres. É a prova definitiva de que eles estão e estiveram entre nós. Nenhuma foi obra humana.
Por que eles pararam de vir,
Atenção.
então?
Alerta de ironia. É porque nasceram, começou a nascer gente que nem tu, assim. Daí, depois da fundação de um time aqui em Porto Alegre, eles nunca mais vieram.
Nossa, então 1903 é o começo de tudo.
Isso,
Interessante.
exatamente. 1903, porque o time é racista, vai o seu Jorge e tal. Então, daí
Peninha,
não.
comece. Comece.
Começa, então. Cara, primeiro lugar, essas maravilhas, né? Eu aposto que a KTO, que a maior parte das pessoas vai dizer, não consegue dizer a sete, né? Todo mundo chega ali quatro, cinco, às vezes seis, né? E hoje vão sair daqui sabendo as seis, vão decorar as seis.
A
Mas o que
sete.
elas revelam são duas coisas. É, a sétima. Duas coisas. Primeiro, os humanos adoram fazer lista desde a antiguidade, né?
Isso é mais
Porque
louco de
essa
tudo.
lista começou a ser feita no antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo, os caras começaram a fazer a
Não,
lista.
e Peninha, e como todas as listas, né? As listas são
Deu
erradas,
briga, isso.
Obviamente. Tem brigas e são erradas, porque, assim, vamos lá. Não, as sete maravilhas do mundo antigo, todas elas estão nas proximidades do lugar onde esses caras andavam.
Tudo na Grécia.
Duas na Grécia, duas
no Império,
na Turquia,
no Império, Turquia, no Império grego, na realidade.
Porque, tipo assim, tá tudo onde os caras andavam. Tipo assim, se eles fossem lá no Alegrete, no deserto do Alegrete, eles não chegaram lá. Entendeu? Então eles não chegaram no deserto de São João. Sacou? Então, tipo assim, por isso que as coisas estão
por ali. O pôr do sol no Guaíba, eles não viram. Mas é que depois teve...
Que é mais ou menos como as pessoas enxergam a eleição. Por isso que as pessoas erram os resultados da eleição. Porque eles ficam na volta deles achando que o mundo é aquilo ali. Você sabe que o mundo é aquilo ali. Então, enfim. Mas eu não quero avançar nesse assunto, tem que a gente acerta.
Primeiro, lista. É uma maravilha tu saber que 200 anos antes de Cristo já tinha uma febre de listas. E que a lista deu briga. E que, evidentemente, se torna... importante pelo que ela exclui, não pelo que ela inclui, porque daí os caras vão ficar, mas onde é que está o meu? Né? Onde é que estão as muralhas da China? Não, nós não sabíamos nem que a China existia, porque, de fato, a muralha da China seria uma das maravilhas do mundo antigo. Petra, né? Tanto é que fizeram uma lista. Na verdade, eu vou começar, essa aqui eu vou ter que copiar, porque a maconha afeta a memória, eu não decorei, as sete maravilhas alternativas do mundo antigo.
Tem isso aí também, é verdade.
Petra, a cidade de Petra, que é maravilhosa, né? O Coliseu de Roma, que já, na verdade, o Coliseu quase entrou na lista original das sete. Chichen Itza, no México.
Pirâmide.
As pirâmides, a cidade de Chichen Itza. Machu Picchu, o Taj Mahal e uma que eu não consigo entender por causa que a minha letra é de Demental.
Exército de Terracota?
O Exército de Terracota.
Eu fui. Tá em Xi'an, na China.
Então, Muralha da China, Petra, Coliseu, Chichen Itza, Machu Picchu, Taj Mahal e o Exército de Terracota. Essas ficaram de fora porque os caras nem sabiam que existia, mas todas elas, muitas delas, já existiam no período em que isso foi feito, 200 anos antes de Cristo, ou por ali, né? Vamos dar tal coisa, não existia, mas não interessa. No ano zero já dava para fazer essa lista. Aí, fazer lista, a briga pelas listas. Dois, na verdade... se descobriu que essa lista tem tudo a ver com a 1, 2, 3 milhas, que não nos patrocina, e com TripAdvisor. Eram guias de viagem.
Exatamente.
Era para tu viajar, era para estimular o turismo interno. A Grécia estava com problemas, as pessoas estavam viajando para o exterior, para a China e tal. Quando o ministro do turismo disse, não, fique dentro dos limites do nosso império helênico. Então, essa lista surgiu para... Era estimulado que tu fosse visitar essas sete maravilhas. E agora está na hora de falar das maravilhas. Vamos falar.
Não, calma aí, só um pouquinho mais sobre isso aí. Porque tem uma coisa interessante, eu estava lendo uma reportagem da BBC. E aí, assim, ó, quem organizou foram viajantes gregos, com esse tema, com o tema de turismo. Então, é legal de sacar que eles já tinham essa, né? Tipo assim, o ser humano já se movimentava pelo mundo só para visitar coisas. É interessante de pensar nisso, que a gente pensa que é uma coisa moderna.
Viajar, uma visita lúdica, uma visita assim, só era pelo conhecimento, pela cultura e pela diversão.
Exatamente. Let's have exatamente, fun. Exatamente. Então, aí os gregos.
Já pra curtir.
Eles exploravam outras civilizações. Eles iam nos egípcios, nos persas, nos babilônios, e eles faziam esses guias aí, né? Todas elas na costa do Mediterrâneo. Não literalmente colado, claro, ao Mediterrâneo, mas pela região do Mediterrâneo. E aí, eles chamavam de teamata, que quer dizer vistas, né, de enxergar. E aí eles mudaram de teamata para taumata, que quer dizer maravilha. Então, tipo assim, também vem da linguagem deles isso aí de compilar coisas de viajantes, né? Mas seguimos. Por que são só sete, Peninha?
Ah, isso eu não sei, vai ver que tu que pesquisou, não sei, porque sempre foi um número meio mágico, assim, tal, né, sete, sempre teve esse simbolismo aí para listas e para tudo mais, mas
dizem,
sabe especificamente?
Dizem, ninguém sabe a certa, tem muita coisa aqui que é dizem, tá, e que tem muita gente estudando ainda.
E são os melhores.
São melhores, né, que os sete, eles tinham um significado espiritual e representava a perfeição, talvez por ser a soma dos cinco planetas conhecidos na época, mais o Sol e a Lua. Por isso o 7.
O 7 é um número cabalístico, né?
Eu acho que é por causa das 7 melhores da Jovem Pan. que já existia naquela época.
Já era nojenta e escrota naquela época.
Não, naquela época eles eram,
vamos listar.
Era muito grega, ela fechava muito com os caras da Grécia. Muito grega, é. Jovem Pan na época. Assim.
Vamos só listar para os ignorantes que nos seguem, depois a gente fala de uma por uma. A pirâmide, que é a mais antiga e a única que está de pé, ou seja, é uma maravilha.
Construção,
né,
mais alta do planeta Terra até 1311.
Que loucura. Yeah.
É 1311.
E aí veio uma igreja na Inglaterra.
É uma catedral na Inglaterra.
É, isso. Aí passou dos 40.
1311 e meio.
140 metros?
Não, 1311 era o ano da construção da catedral. Não sei de cabeça o tamanho dela. Acho que uns.
É 130.
Cento e poucos, é, uma coisa assim.
146,5. Hoje ela não tem mais o tamanho original, porque a erosão já destruiu a pontinha dela. Segue.
Sim. Tá, então pirâmide, depois a gente fala. Daí dois, jardins suspensos da Babilônia,
exatamente.
Que é a única sobre a qual pairam dúvidas da real existência, né?
Só apesar que antes, de haver explicações, original... muito, todas elas lógicas, de que sim, poderia ter existido na época,
exatamente,
com a ajuda do Eufrates, uma irrigação de escravos que cuidariam, blá, 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 isso aí.
Exatamente. Só que daí antes, na lista original, entraram as muralhas da Babilônia. Né? Porque elas têm a ver, eram dois anéis de muralhas, né, em torno de Nínive, a cidade, né, que hoje é do lado. Bom, depois a gente fala de cada
depois
um.
De cada um, claro.
Um,
vai.
Isso, tá. Um pirâmide. Dois, os jardins suspensos barra muralhas, que havia dúvidas que tenha existido ou não, mas que existiu. Três, o Colosso de Rhodes, né,
esse,
a
esse
estátua
foi
gigantesca.
Durou 50 e poucos
menos.
Anos só.
É,
e aí também tem controvérsia, nós vamos entrar lá, porque tem alguns desenhos que apontam que a perna
não
dele estava
de
aberta.
Perna aberta.
É, porque não teria como sustentar naquela época, enfim.
Bom, daí quatro, o mausoléu de Halicarnasso, que todo mundo meio que se esquece do pobre mausoléu, né?
A palavra mausoléu vem daí.
Vem dali, porque era do rei Mazolo e tal. O quinto é o templo de Diana em Efésio, que é o Arthur vai discorrer desse e vai discorrer sobre a estátua de Zeus em Olímpia.
É o templo de
Artemis, né?
Artemis e a estátua de Zeus. São dois ali.
É,
tá.
Artemis e Diana é uma tradução, é a mesma coisa, né? Deusa da caça. Né? E aí o sétimo, o farol de Alexandria.
Isso.
Que é um dos meus favoritos, embora...
Que está sendo reconstruído, né?
Está sendo reconstruído.
Está sendo reconstruído.
Eu pensei que... Eu pensei que Dubai, aquele lugar horroroso que é Dubai, aquela bosta que é Abu Dhabi, nós não queremos ser patrocinado pela.
Sabe que
pela
o Inter perdeu pro Mazembe lá em protesto, né? A isso.
Exatamente.
O Inter não ganharia um campeonato mundial num local fake. O Inter ganhou no Japão, que não é fake. Né?
Exatamente,
e aí,
o Grêmio.
Protesto.
Também.
É só olhar a Inter,
e o Lucas...
Inter e Mazembe, tu vê que os jogadores claramente entregam o jogo. Para uma civilização
exatamente.
Mais pobre.
E nem o Grêmio que entregou para o Real Madrid, não
Real
conseguia
Madrid.
Fazer
abriu
o gol,
a barreira?
Não conseguia, não conseguia.
Qual é o
abriu a
time do
barreira
mundo que
para a
abre a
bola
barreira?
Entrar. Nenhum.
Nenhum.
Só o Grêmio, pelo mesmo motivo.
É.
E tu sabe que o Eduardo Bueno escreveu a melhor frase já escrita na história do futebol sobre aquele jogo, né?
Vamos ver.
O jogo era. Eu fui contratado pela Zero Hora para escrever a favor do Grêmio no jogo. Então eu me sentei diante do papel em branco. Não havia o que dizer a favor do Grêmio naquele jogo, quando o genial Eduardo Bento teve uma ideia. Anulamos o goleiro do Real Madrid. Anulamos, ele não viu a cor da bola. O goleiro do Real Madrid não tocou, tu pode ver os 90 minutos do jogo, ele não toca na bola nenhuma vez. Ou seja, uma das táticas do Grêmio, que era anular o time do Real Madrid, deu certo a partir do número 1. Depois os outros 10 teve mais dificuldade. Mas o goleiro foi totalmente anulado.
Coisa linda. Coisa linda. Pior que é verdade mesmo. Tá.
Deixamos o parênteses. Abu Dhabi. O que que Abu Dhabi deveria fazer? Não, falando sério, cara. Eu pensei sempre...
Eles imagina... Abu Dhabi ou Qatar. Eles podem realmente recriar tudo.
Reconstruir todas e fazer um parque Disney. Só que com inteligência. E aí tu visitar. Claro que não vão fazer a pirâmide, mas qual é a desculpa de não fazer a pirâmide? Essa já existe. Então tu vai lá e visita a pirâmide verdadeira, não enche o meu saco, porque a pirâmide não ia conseguir refazer, né? Mas os outros todos dá para refazer mesmo. O Colosso de Rhodes, por exemplo, ele é do tamanho da Estátua da Liberdade. É uma barbárie, ele tem 130 metros de altura, menos até. né?
Até ele também tá, o Colosso de
Mas tem
Rodes também
40.
tá passando por um, também passou por um, e vai ser,
É, não é
aparentemente vai
140,
ser
desculpe, gente.
reconstruído o Colosso de
Sim.
Rodes.
Tá, vamos
E
começar pelo
maior
Colosso.
ainda do que o original, é,
Tá,
inclusive.
começamos pelo Colosso.
Vamos começar pelo
Rhodes.
Colosso.
Começa falando de Rhodes. Onde é que é Rhodes?
Rodes fica na Grécia.
Exatamente, uma ilha grega, quase no litoral da Turquia. Uma ilha fácil de visitar, só que se você nos ouvir for visitar pela 1, 2, 3 milhas, lembre-se de dizer que você viu o meu número no site Fatal Model e que está visitando por causa do nós. Olha que bonito o Colosso. Olha o tamanho do pau do Colosso. Será que ele tinha esse pau assim tão incrível?
Quando caiu a
É
estátua,
verossímil.
os caras não conseguiam abraçar o dedo, não conseguiam fechar os braços num dedo só, de tão grande que ele era. Um colosso
É,
gigante.
o Colosso de Rhodes, ele é uma homenagem da ilha a si mesma, né? Uma ilha que sobreviveu a invasões, que sustentou guerras, um povo bastante guerreiro, e era protegido, né, por esse deus Hélio, que é o deus do
Deus,
sol, né?
exatamente.
Que muitas pessoas confundem, né, o deus do sol, porque algumas pessoas acham que é Zeus, é o deus do sol, mas Zeus não é o deus do sol, ainda que ele fosse representado muitas vezes pelo sol, por ser essa divindade máxima, mas o deus do sol era Hélio, e ele tá ali parado na frente da ilha, recebendo os marinheiros, né, colossalmente, né, Colosso de Rhodes, é a estátua gigantesca.
Qual é a altura mesmo? Pesquisa aí,
Trinta
Potter.
e
Acho que
três metros, 33. 33 metros.
Sim.
É um edifício de 8 andares, né? Sei lá, 10 andares.
Sim, só que tu imagina uma bosta dessa 280 anos antes de Cristo, né? Chegando no porto, porque ela existiu. Isso que tem que ficar claro para os nossos burros ouvintes. Ela existiu. Tem o testemunho de um monte de gente. Foi a que existiu por um período mais breve, porque ela ficou pronta em
50 e
280 antes de
poucos
Cristo.
anos.
É, e caiu com um terremoto em 225 anos.
Aliás, o terremoto é o que acabou destruindo a maioria dessas
A
maravilhas,
maioria
né?
dessas aí, aquela merda de lugar
Foram,
tem
foram,
terremoto. O
foram.
Brasil não
Mas
tem,
só.
mas em compensação espera para ver o povinho
Ma,
que eu vou
ma,
pôr.
ma, mas aí aconteceu uma coisa interessante, que é o seguinte: ela é destruída lá em 226, antes de Cristo, imagina.
Sim.
E as partes dela ficam por 8 séculos no chão.
Isso, exatamente. O Ibn Battuta, que é o grande viajante árabe, né, que eu estou há anos para publicar o livro aqui, mas daí não tem tradutor, o Ivan não quis traduzir do francês, o Ivan Piero Machado, porque ele disse: quem é que vai traduzir do árabe? Eu digo: Ivan, a gente traduz francês e mente que foi do árabe. E ele não, é daqueles editores, entendeu, que tem critérios, uma
Tem
pessoa
ética.
decente.
É.
É, e daí a ética dele impediu que as pessoas lessem Ibn Battuta em português, ou seja, não deu em nada. Não, sério, o Ibn Battuta, algum dia a gente tem que fazer um episódio de viajantes, né? O Ibn Battuta é considerado o maior viajante de todos os tempos, porque ele foi o único cara que percorreu todo o mundo conhecido na sua época. O que ele não foi, não, as pessoas não sabiam que existiam. Ele foi até Zimbábue, né? Na África, né? Ele foi até lá a Mongólia e tal, papapá, no ano também, que é recente, né? Ano 1300 e tanto. E aí ele viu os últimos pedaços do Colosso de Rhodes, né?
Caralho!
É,
É porque em
e.
654, né, que aconteceu? Os caras roubavam pra caralho, né, cara? Aliás, aconteceu um movimento
Sim,
muito.
sim.
Ou destruíam ou roubavam. Por exemplo, assim, a
Sim.
gente viu agora isso acontecer, né, com o Estado Islâmico. O Estado
Sim.
Islâmico, onde passou, né,
Destru...
e
Muito,
teve
por daí
poder,
tudo aí, inclusive, né?
destruiu muito, né,
Sim.
aí por razões religiosas, no caso ali, né? E ignorantes, mas a história é muito boa, porque os árabes roubaram os últimos pedaços de bronze e, segundo conta a lenda, eles precisaram, para levar para o Oriente Médio, de
900
900
camelos. É.
camelos para carregar. Essa é a brincadeirinha, ou sei lá. Ninguém sabe se é
Não, é
verdade,
que
né? São
é
relatos.
mentira porque nenhum historiador árabe registra isso. E não deixariam de registrar, né? Os historiadores árabes eram extraordinários, né, na sua precisão, nos seus relatos, muito menos mentirosos, falando sério agora, sem piada, do que os historiadores gregos, inclusive o Heródoto, o pai da mentira, etc. e tal. Então, se tivesse tido essa caravana extraordinária de 900, ela teria sido registrada por árabes. Ela foi registrada só pelo Ocidente, por gente ocidental. É.
Aqui eu tô
Então.
mostrando agora aqui, você que tá vendo a gente no Spotify, pode ver a gente aí, que eu tô mostrando como que muitos dizem que ela seria, né? Ao
É,
contrário do
mas
que a
não
gente mostrou
era,
há
né?
pouquinho,
Com as
né?
pernas
É.
abertas e os barcos passariam por dentro.
Por
Ela, na
dentro.
verdade, estava com os pés juntos, né?
Como a gente mostrou antes ali, né?
Mas tinha a tocha. E tu sabe que a Estátua da Liberdade foi feita em homenagem a ela e copiando ela, de certa forma, né?
É. Aliás, a Estátua da Liberdade tem uma pegada árabe também, assim, né? Mas aí
Tem, né?
deixa para outro. Tem a participação árabe, digamos assim, mas deixamos para outro, sei lá, outro episódio. Detalhe, hoje, se fores lá, talvez embaixo d'água, encontre alguma coisa.
Sim, é. Estão
Não, não.
fazendo pesquisas, né?
É, mas
Ou
nada foi
não?
encontrado, né? Na realidade, o que que acontece? A estátua cai, ela cai no chão, ela fica no chão, ela se torna as ruínas de Rodes, ela deixa de se
Isso.
tornar o Colosso para se
Sim.
tornar as ruínas de Rodes, e
Sim.
depois de séculos e séculos e séculos se proíbe que aquilo exista e se pede a retirada, né? Que é um
Sim.
governo árabe, né? Que é
Exato.
uma dominação árabe. Aí desaparece, some, ninguém nunca mais vê. Então não foi encontrado nada no chão ali, diferente de Alexandria, diferente
Sim.
De outras coisas, né? Então é uma daquelas que, apesar de haver vasta bibliografia a respeito, a gente não sabe, né? Nunca se viu, não se
Como
sabe.
era exatamente,
É,
né? Porque tem
exatamente.
gente que diz que era de perna aberta,
E tem
gente
gente que diz que ela
contemporânea.
brilhava, tem gente que diz que não, que ela era de cobre, que ela era opaca, que ela era verde, né?
Tem gente que diz que tinha muito bronze lá, por isso que os caras
Mas é a minha
saqueavam depois.
favorita, é a que eu acho mais legal. É a que eu acho mais legal.
Mas eu
Tipo
acho
assim,
assim.
a
A mais
favorita.
legal
A...
de todas, saca? É tipo, pô, uma estátua de um homem. Imagina, pô, imagina tu chegando isso, cara. 200 antes de Cristo, tá chegando de navio num lugar que tu não conhece, porque as pessoas viajavam sem saber pra onde iam. E daqui a pouco tá te aproximando, assim, e tem um ser humano gigantesco. Tu imagina isso, cara.
Tem uma
E
das
repito,
cidades
olha o tamanho do órgão sexual dele ali.
tem uma das cidades que eram as cidades ricas do mundo de Game of Thrones que tinha coisas
É.
gigantescas
Sim,
assim.
quem é King's Landing, né?
Aliás, não, não é King's Landing, não. É a parte de Essos, que eles chamam, que é bem análoga a essa região do mundo antigo, espartana, helênica. Aí tem lá a estátua na entrada de Pentos, em uma das cidades-estado. Tá
Pentos.
aqui.
Eu não penso se falo, e aí esqueço de Pentos.
Tá, vamos lá.
Segunda maravilha. Jardim Suspenso da Babilônia, tu disse que é a tua favorita. É o Colosso de Rodes, a
Porque
minha,
se. Porque
evidentemente, é
se.
a Babilônia, a
Porque.
grande puta, a grande prostituta que a Bíblia quis chamar assim, né? Vergonhosamente,
Porque se
roubou tudo de
existiu
lá,
mesmo, né,
a
cara? Se
terra e a
existiu
religião.
mesmo, foi isso aqui, cara. Olha aqui.
É, olha aí.
Olha que coisa espetacular.
É. É,
Um deserto,
os
galera.
jardins. É... Peninha, quer contar, Peninha, por que foi construído os
Quero,
jardins?
então, porque é o seguinte: o berço da civilização, todo mundo sabe, o Vale do Tigre e do Eufrates. Inclusive, quando a gente vinha voltando de Abu Dhabi, o debilóide do Luciano Potter jogando aqueles joguinhos ridículos e eu olhando pela janela, a gente passou por cima do Tigre e do Eufrates, por cima. É muito, muito tocante, e é incrível, porque são os riozinhos, né? Quando você conhece o Maranhão lá, os Lençóis Maranhenses, qualquer rio maranhense que não tem nem nome, tô brincando, é maior que qualquer rio europeu. E, né, eu tô brincando, né, mas assim, a profusão de rios brasileiros, né, no Maranhão, no Pará, até no Tocantins, né, o próprio Araguaia, é incrível. E aí você vai nesses lugares com a água raríssima, o Tigre e o Eufrates são, parece o Arroio Dilúvio aqui de Porto Alegre. Não, evidentemente, tô brincando, mas são rios cada vez mais assoreados, cada vez mais poluídos, cada vez mais marrons, né, justamente por essa areia em suspensão aí, dessa desertificação de um lugar que, na verdade, sempre foi deserto. A civilização cresceu ali, nesse vale fertilíssimo,
Iraque,
né?
galera, hoje,
Então,
tá? Iraque.
Iraque, então, era em Nínive, né? Nínive é hoje do lado de Mossul. Mossul, a gente estava sempre ouvindo aí com o Estado
Sempre.
Islâmico e com as guerras Irã-Iraque, parará, parará. Mossul, uma cidade perigosíssima, ficava a 10 quilômetros de Mossul. E aí era um lugar que você chegava cruzando áreas desérticas e era totalmente verdejante, né? E tinha realmente dois anéis de muralhas, né? Muralhas vermelhas, né? Assim, cor de terracota, com a porta de Ishtar, né? E aí dentro teria os jardins suspensos da rainha lá, a mulher do, não é o Nabucodonosor, é o
Segundo.
nome do outro.
É o Nabucodonosor.
É o Nabucodonosor segundo.
O Nabucodonosor II,
Segundo.
exatamente.
A data
E
é cerca de 600. Teria existido os jardins teriam existido. Cerca de 600
aí
antes de Cristo. Quem trabalhava para manter os jardins eram escravos da época, né? Que tinham muitos escravos na época. E ela ficava na Babilônia, que é o Iraque, como diz Peninha, que era do
Foi
Império.
presidente do rei, né? para sua rainha, né? Que é
Sim.
oriunda de um lugar com grama, de um, da, né?
É,
Época
que estava
grega,
lá
né?
saudosa, saudosa do verde, ele construiu para ela. Não se sabe se existiu, se sabe que realmente era uma cidade extraordinária, que tinha muito verde, que tinha romã, que tinha lima da Pérsia, que tinha mil frutas, que, né, com uma puta agricultura, e não apenas agricultura, aliás, berço da agricultura do mundo, ali, né, cevada, trigo, né, e ainda todas essas frutas e muitas flores, isso comprovadamente. Aí, na imaginação, virou jardins suspensos. E por que suspensos? Porque estavam atrás das muralhas. E as muralhas não apenas existiram, como fizeram parte da primeira lista. Era as muralhas e o jardim suspenso da Babilônia, na lista original. Aí virou só jardim suspenso, porque a humanidade tem essa obsessão com o jardim do Éden, o jardim das Hespérides, o jardim das delícias, os jardins do blá, 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 blá. A humanidade, especialmente do crescente fértil, que não é tão. Sim.
A minha geração e do Arthur, né? Acho que a primeira guerra que a gente ouviu falar, assim, prestou atenção, talvez eu antes do Arthur, porque o Arthur é 10 anos mais jovem que eu, 11, no caso,
O Arthur tinha
foi
2 anos, porque foi em 92 quando estourou a guerra do Iraque.
a, não, foi a
Então,
guerra
por mais
antes,
genial que
Guilherme,
ele fosse.
foi a guerra Irã-Iraque.
É, pois
A
é.
guerra
Esse o Arthur
Irã-Iraque.
não era nascido. Essa é de 89, eu acho, sei lá.
E aí a gente recuperando aqui, o jardim seria um presente à rainha Amits. Esse é o nome dela. E era para que ela se lembrasse do local dela, que era o Irã.
Isso,
Que,
que
diferente do
bonitinha.
Iraque, tinha mais verde, tinha até para uma
Muito
posição
mais, isso tem mesmo.
geográfica, né? Só olhar o mapa ali para ver o porquê que isso poderia acontecer, né? E aí lá tinham carvalhos, salgueiros, palmeiras, enfim. É, o que que os
Isso.
caras descobriram? Que alguns dos
Sim,
relatos antigos
tamareira, tamareira, né? Tamareiras
existiam
incríveis.
naquela época mesmo, né?
Sim.
Mas assim, para mim, eu fico olhando assim para a obra assim, e eu sei que, tipo assim, olha de novo assim, por que que iam inventar que existiu, sabe? Porque
É.
pensar que existiu isso aqui é tão mais complicado do que fazer de verdade, sabe?
Ah,
Pois
mais
é.
ou menos, cara. É uma coisa também de os povos que valorizando aquela cidade do passado que nunca existiu. Tipo, era uma cidade com tanto verde que você não saberia como agir. As árvores de frutas, as flores, e aí floreando uma coisa que talvez não fosse tão legal. Porque eu duvido que fosse assim tão luxuoso como se aparece nas montagens do
Se bem que
Google,
acabou.
entendeu? É
É,
só tu pensar
mas.
que o povo não tinha tecnologia, não tinha nada. Tipo, beleza, eu acredito que existiu também, mas eu não acho que a gente ia ser tão impressionado assim por isso.
Mas,
A
Arthur, na
gente que viu a
verdade.
Xamu, que viu um monte de coisa moderna construída,
Mas
não ia ser tão legal, não devia
aqui,
ser
ó.
ter tanta luz.
Jardim tinha. Tá? Então
Jardim,
tinha
com
verde.
certeza tinha.
Pedras
Tá, mas é.
também.
Com
Né?
certeza.
Né? Tipo
Sim.
assim, tem uma que tem pé ainda. E é a mais antiga de
É.
todas, né? Tipo assim, então estrutura arquitetônica, cabeça arquitetônica teria. Né?
É, eu só tô dizendo que eu acho que é o.
Potencial de construção também teria.
Não, fácil até,
Tinha,
fácil.
tinha, tinha. É,
Fácil.
eu digo,
É, a
mão de
questão é o
obra,
suspenso.
muito.
A
É.
questão é o suspenso, né? Porque os caras dizem que ficava em cima de colunas da altura da coluna de Rhodes, lá, 30 metros. Eram umas colunas de 30 metros e o jardim ficava lá em cima. Isso já é um pouco mais difícil de acreditar. Porém, as muralhas foram descobertas. E você que fica mostrando coisas, então vou mostrar aqui, ó, aparece para tu
Sim.
pesquisar, tu aí, Arthur. Foi descoberta por uns arqueólogos alemães. Os arqueólogos alemães é uma maravilha, porque eles já estavam nessa tripe que depois o Hitler e os nazistas horrorosos iam incentivar ainda mais, de buscar as maravilhas do mundo antigo, assim como uma obsessão total e já com um propósito místico. É o Santo Graal. Então, esse cara, você vai decorar o nome aqui, é Robert Caldwell. Caldwell. Caldwey, Caldwey, Robert Caldwell. É o cara que descobriu as muralhas da Babilônia, as originais, em 7 de março de 1898, e levou a porta de Itzar, a porta mais maravilhosa, está em Berlim. Ele levou para o Museu Oriental de Berlim, na maior cara dura, descobriu em 1898, e em 1900 a porta já estava lá. Bota aí depois, porta de Tsar, vocês vão ver.
Bonito pra
IS.
caralho.
Não, é maravilhosa, maravilhosa. Então, está provado que a muralha existiu, E muito provavelmente dentro da muralha era tudo ajardinado. Agora, não se sabe se era suspenso ou não. Talvez não fosse. Não interessa, discordo absolutamente do Arthur, que a gente não ia pirar. A gente ia pirar, sim,
E
até hoje. E
também
nem precisava.
teria existido por algumas décadas apenas, né? Porque
Sim,
os persas invadiram a
foi breve.
Babilônia, enfim, né? E aí entrou em decadência a Babilônia inteira, né? Arthur, vamos à Grécia. A gente já faz os dois, linka os dois, a estátua de Zeus e que fica em Olímpia, né? Aliás, daí vem a Olimpíada, né? Tem um monte de coisa
Claro, claro.
ainda linkada aqui. E o palácio lá o templo de Ártemis,
Palácio do
por favor.
Templo de Artemis. Interessante isso, né, das Olimpíadas, que foi a competição que ficou mais famosa, porque os Jogos Helênicos e Pan-Helênicos eram vários, né? Não era só as Olimpíadas, existiam inúmeros jogos, eles adoravam fazer isso. Mas o mais famoso acabou sendo o jogo que em Olímpia, né, foram as Olimpíadas, onde ficava essa estátua de Zeus dentro do Templo de Zeus. Uma estátua feita em homenagem a esse deus, que era o chefe do panteão, né, o principal deus do panteão grego. É
É o
uma
pica
estátua.
grossa, digamos assim.
É, o
É.
Pica Grossus, uma estátua que misturava vários elementos. Então, diferente de algumas outras gregas clássicas, né, que eram feitas de marfim, a estátua de Zeus, ela era feita de ébano, era feita de marfim também, tinha
Ouro,
ouro, tinha
madeira, é.
joias, tinha madeira, tinha um monte de coisa.
Sim.
Ele estava sentado num trono, né,
Mostra aí, Potter, mostra aí.
com
Desculpa,
seus
desculpa.
símbolos em mão, né, em uma mão o cetro, na outra mão a águia,
Não, o
né?
que
Aliás,
dizem.
a águia no cetro, né, e na outra mão
A Nike.
isso aí, a Nike, né?
A Nike, né? Daí que vem a Nike, que é a marca de tênis que você tem no seu
Que
pé,
não
né?
nos
Desde quando?
patrocina, não use Nike,
Não,
nem
tô
Nike,
falando
que não
do.
nos
Tô
patrocina.
falando, tô falando da.
E não coma no 20/9, que também não nos
Tem.
financia, e a
Agora.
Drupen é
Isso
péssima.
sim eu acho impressionante, assim, apesar de concordar com vocês que sim, o museu, os jardins suspensos da Babilônia deviam ser incríveis. Agora, eu acho
Ah,
incrível
voltou atrás.
também como é fascinante, porque esse povo, cara, esse povo helênico aí, esses deuses, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o lugar no tempo histórico que isso ocupa, cara, porque a
É,
crença
isso.
helênica, ela é muito, muito,
Muito,
muito
muito.
antiga. Muito antiga. Os textos dão conta de um tempo que não é nem perto do tempo antigo da Grécia, né? Então, as pessoas iam até o templo de Zeus lá para fazer essas oferendas. Aliás, é muito interessante isso, né, das oferendas aos deuses gregos, porque é onde surge o churrasco, né? Porque eles queimavam a carne sem comer, eles só tocavam fogo na carne, né? Porque os deuses não comiam carne, eles comiam só ambrosia. É, então eles sentiam o cheiro da gordura queimando. Então os caras faziam grandes churrascos na frente do templo de Zeus, dentro do templo de Zeus, e empurravam aquela fumaça para cima para que os deuses sentissem o cheiro de churrasco no Olimpo e ficassem felizes.
Nesse templo, né, a Zeus aí, né, que era um templo de esportes também, foi inventado a área VIP também. Tinha escadas
Sim.
laterais que levavam para uma espécie de mezanino onde só os ricos ou os importantes, os very important person ou people podiam ir. Então também é uma invenção dessa época aí. Essa época já tinha um local especial para eles lá,
É,
para
os
essas
deuses,
pessoas.
eles são foram homenajados de várias maneiras
De ficar na
no
cabeça, na
antigo.
altura da
Só
cabeça. Sim.
uma pequena piada, mais uma piada sem graça, já que hoje eu estou ruim de piada. Eu fui entrando num lugar uma vez, o cara botou a mão no meu peito, assim, o segurança perguntou para mim: você é VIP? Que é uma maravilha de pergunta, né? E aí eu disse: olha, eu não sei se eu sou person, mas que eu sou very important, então eu sou.
Eu e o
É.
Potter fomos expulsos do VIP do show
Dos
dos Rolling
Stones.
Stones, dos Stones.
A
A
gente
gente entrou
entrou
no.
lá como entrou como caras do pretinho básico, assim, com os seguranças nos
Imprensa.
liberando, né? E com uma coisinha de imprensa e a galera deixando ali, né? Só que tinha comida e bebida de graça. Daqui a pouco olharam para os nossos braços, não tinha nenhuma fitinha.
É,
E aí,
fora.
educadamente, um cara veio, né? Falar assim: galera, acho que vocês não querem
Ah,
subir,
educadamente que é a
por favor.
parte ruim. Tá, voltemos os
Tá,
Zeus. Então,
deixa eu
quero
voltar uma
falar de
coisa
Olímpia.
importante sobre a estrutura tá em pé ou não, né? É colossal, gigantesca,
Sim.
mal. É, tem uma lenda que o Calígula queria transportá-la, né, pro
É.
palácio dele, botar a cara dele.
Calígula que mandou, né? Mandou
Botar a
destruir,
cara
né?
dele. E ela ficou em pé 905 anos.
É. Não é pouca bosta.
Muito
Cinco
tempo, cara.
anos, cara.
É isso que eu digo
É
sobre
quase
o
um
tempo,
milênio em
assim.
pé.
Porque, sabe, nada mais dura um milênio, nada. Pouquíssimas as
Nada.
coisas
Só
que a gente.
o podcast Nós na História, que
Não, mas
serve aqui até
vamos
agora.
pensar. De que ano é a Estátua da Liberdade, Peninha?
Putz,
De
nem
que ano
sei.
é a Torre Eiffel?
A Torre Eiffel 1900,
Tá,
viu?
vamos lá. Tem
Torre
um século.
1899,
Tem um
é
século.
Feira Internacional.
Vamos esperar 8 séculos para ver se eles vão estar em pé ainda.
O
É isso que eu
Maracanã
digo.
é de 1950.
50.
A gente. A humanidade tem camadas de arrogância. Primeiro, a primeira camada é pensar que é a espécie mais importante. Aí a gente está pensando que a gente está no tempo mais importante, dentro da nossa espécie mais importante. Porra, toma no cu, cara. O troço ficou 1.000 anos em pé lá, velho.
Tem um outro detalhe assim, interessante sobre a Olímpia, né? Em cada das Olimpíadas, as próximas vão ser em Paris, daqui a 2 anos, é que vem daí o porquê da Olimpíada primeiro e depois da Copa do Mundo acontecerem de 4 em 4 anos. Eles
Sim, porque
escolhiam
era de
4 em 4 anos
quadro.
pela dificuldade de chegar lá, de treinar, e blá, blá, blá. Então vem daí também a distância. Mas por que que são de 4 em 4 anos?
Bom,
Porque começou assim.
eu fui à Olímpia, né? Eu dei a minha mãe chamava de volta ao mundo. Eu me cutucava e dizia: Fala, meu filho, fala da tua volta ao mundo. A minha volta ao mundo foi o mais longe que eu fui, foi à Turquia. Né, porque eu estava em Istambul, como eu contei aqui, no dia que estourou a Revolução Islâmica, os caras começaram a matar todo o hippie cabeludo, maconheiro, que antes eram bem-vindos em Teherã. Então eu não passei da Turquia e praticamente nunca passei mais mesmo. E a Europa, que todo mundo conhece, e daí eu vim de carona de Nova York a Porto Alegre. Essa que foi a parte épica da história. Mas eu estive na Grécia antes de chegar na Turquia. E aí eu quero dizer o seguinte: quando eu viajei, que eu viajei quase todo ano de 78 e 79, foram quase 2 anos de viagem, 1 ano e meio. O mundo era vazio, só tinha dois lugares crowd: Machu Picchu, que já era a maior crowd, e as ruínas gregas, as ilhas gregas. A Grécia era uma crowd, porque hoje o mundo é infernal, o mundo é uma crowd. Por exemplo, tu vai visitar a Alhambra, em Granada, eu fui com a mãe da Lígia, a mesma mulher,
Também
disse:
fui.
Ah, zoom.
Também
É,
fui.
nós vamos
É do
curtir
caralho.
agora um palácio incrível. Eu fiquei sozinho na Alhambra. Hoje tem um estacionamento de ônibus maior que uma coisa assim. Vários lugares eu fui eram vazios. A
Cheio de
Grécia era
chinês.
locadésima. E todas as ruínas já eram cercadas com telas grandes e tinha que pagar para entrar. E eu não tinha um puto tostão. Eu podia gastar 10 dólares por dia entre alimentação, transporte, que daí a pé mesmo, e a estadia, abrigo. 10 dólares por dia, era assim, era no limite da miséria. Então eu não podia me dar o luxo de pagar 4 dólares, que é o que custava, para ver uma ruína grega. Então eu pulava as cercas, pulei em todas, foi uma maravilha. Rasguei uma calça em Olímpia. Eu fui pular uma tela ali da Gerdau, que a gente não vai dizer que é da Gerdau, porque a Gerdau não nos patrocina, mas era daquelas telas, sabe, assim, né? E cum, rasguei a calça na bunda. E custou muito mais caro, porque desde que comprar uma calça, porque se eu tivesse pago. Olímpia é um lugar mágico, tu entra ali, eu sugiro qualquer um de vocês que esteja nos ouvindo, que vá à Grécia, que visite Delfos, evidentemente, que é uma coisa inacreditável, Delfos. Eu juro pela minha filha, quando eu cheguei no... Eu fui a pé também a Delfos. Quando eu cheguei no topo, uma força maior puxou os meus joelhos para o chão e eu caí de joelhos no chão, ajoelhado, e ergui as mãos ao céu em total devoção ao oráculo, que não existe mais, é só um trecho ali. Você sabe hoje, só um parênteses, que o oráculo era uma fonte sulfurosa, uma fonte de água sulfurosa que emitia vapores,
Gases.
gases, quando tu respirava os gases, tu ficava doidão e as minas tinham visões, né? É um lugar, tu chega lá no topo, vê o mar inteiro, assim, é um lugar incrível, Delfos. Olímpia também é um lugar inacreditável e tem as pistas onde eles corriam. E se sabe, né, corriam nus, né? A Olimpíada era competindo com todo mundo
Peladão.
peladão. É. E aí ali ainda por cima ficava o templo e os caras recebiam as suas medalhas e podiam adentrar ao templo. Só os sacerdotes, a elite ou os vencedores das Olimpíadas. Então, um estímulo extra para tu entrar no
Que
templo era ganhar aquela porra.
é uma loucura hoje que acontece a mesma coisa. Muita gente que é da plebe só consegue entrar em alguns lugares depois que alcança algum tipo de sucesso esportivo.
É,
Ganha
pior que é.
dinheiro, ganha sexo, ganha passagens VIPs, né? Entradas VIPs, né? É exatamente como era antes, né? Arthur, emenda, vai para Turquia, emenda em Artemis, por favor, para a gente não.
O templo de Artemis, né? Ou Artemis, ou
Diana,
Diana, né?
deixa eu só
Ou...
botar as datas, Arthur. A estátua de Zeus foi de 443 antes de Cristo, e como a gente disse, durou 9 séculos e foi até 400 depois de Cristo. Agora vamos à Turquia.
Caiu por um terremoto.
Caiu para o terremoto. E vamos à Turquia também, destruída por terremoto, então, e por ladrões, que é o Templo de Ártemis, que foi de 356 antes de Cristo, então foi depois, e durou antes, acabou antes também, 262 depois de Cristo.
Só um
618 anos.
pequeno parênteses, eu quero ouvir o Arthur sobre isso, mas um parênteses. Essas maravilhas só existiram todas conjuntamente, estiveram no mundo só por 60 anos, que foram os 60 anos que durou o Colosso de Rodes, que foi um dos mais posteriores e o primeiro a cair.
Por isso
Então,
que
ele.
encaixa muito a ideia de um guia de
Sim,
viagem,
guia
né?
de
De um
viagem.
guia de viagem, né? Arthur, por
Que
favor.
durou 200 anos.
Artemis é a deusa grega, né, da caça, primeiro, né, porque ela carrega lá o seu arco e flecha feito pelos cíclopes, que eram habilidosíssimos artesões de armas de guerra e fizeram para ela um arco e flecha que jamais falhava, né? Ao mesmo tempo, ela também é reconhecida como a deusa das mulheres guerreiras, ela é reconhecida como a divindade da lua, né? Super querida pelos gregos antigos, irmã gêmea de Apolo, filha de Zeus, com uma traição das várias que Zeus cometeu. Porque sempre que os deuses
Zeus não era
transam,
fiel, é?
eles fazem filho, né? Não,
Não
Zeus
é?
não era nada fiel. Aliás,
Sério?
Zeus era tão infiel que a
Mas
Hera, a mulher
aquela
dele,
coisa que tá
ficou
escrito um
puta.
monte de carro em Porto Alegre, Zeus é fiel. Eu vejo
Não, aquilo
assim.
tá errado.
Tá
Tá errado.
errado?
Tá errado,
Viu,
tá muito
Potter?
errado.
Faz lá no timeline essa
Merece uma
coisa que os
matéria.
evangélicos usam. Zeus é fiel, então não é.
O Zeus, ele
Merece uma
comeu
matéria.
Aleto. E aí engravidou Aleto, e aí a Hera, que era a mulher dele, ficou sabendo, ficou puta, falou: como assim? Tu comeu Aleto, cara? Dele é, comia Aleto, agora ela tá grávida. Ela, bom, então Aleto não pode ter filho em lugar nenhum na Terra. Não pode. E aí Aleto sofreu as dores do parto muito, muito, muito tempo, até que foi dar luz escondido numa ilha e deu luz aos dois, aos gêmeos, Apolo e Artemis, né? E aí Artemis acabou sendo essa divindade cultuada por muitos gregos, justamente por ser a deusa da caça. A caça era uma das formas de subsistência do grego antigo, né? Então os gregos acabavam
Do
cultuando
grego
mais
antigo, do
essas.
romano antigo, do egípcio
De todo
antigo, do
mundo,
babilônio
de todo
antigo,
mundo. E
do
apesar de
neandertal
ser
antigo.
uma divindade grega, o Peninha, que é o nosso mais próximo de um egiptólogo aqui do grupo do podcast Nós na História, ela foi muito inspirada em Ísis, que é uma deusa
Muito, muito,
muito
muito.
mais antiga do que
Que
ela,
é
né?
a mãe de todas as deusas mulheres, e mãe da Virgem
Ah, é.
Maria. Eles ficam nervosos, assim, falando
Exatamente.
isso, mas é verdade, né?
O templo sempre foi um templo religioso, né? Antes de qualquer outra coisa, né? De oferendas e blá blá blá. E ele começou até antes, né? Em 850 antes de Cristo, ele foi erguido lá em Éfeso. Éfeso, para ter. Que era uma metrópole nessa época? 200 mil habitantes já era considerada uma cidade gigantesca. Imagina
Sabe
só,
que tem
cara,
uma coisa
200 mil
interessante
pessoas
sobre isso?
amontoadas.
Deixa eu só
Amontoadas.
falar uma coisa interessante sobre isso dos templos, tá? Muitas pessoas se enganam ao pensar que os templos eram frequentados. Eles não eram. Era
Não.
proibido entrar no templo.
Sim,
Ninguém
sim,
entrava no
sim.
templo. O
Ninguém,
templo era
ninguém.
erguido, dentro do
Sim.
templo era decorado, tinha os cursos, mas não se entrava no templo. Só
Não, não, não.
entrava no templo quem era sacerdote
Sim,
da deusa e.
high
Tipo assim,
priest.
mas era dois ou três caras, assim,
É,
tu não
isso.
pisava. Se tu pisasse num templo, inclusive existem inúmeros relatos na mitologia de pessoas que entraram no templo e foram punidas por terem pisado no templo. Tipo, o cara entrou
Sim.
sem saber que era um templo, se fudeu, vai morrer.
Mas
Não tem.
todos esses locais sempre tinham praças ao lado onde as pessoas podiam
Sim,
ficar. Aí tinha as
eram
piscininhas, vendiam
exato, exatamente,
miniaturas das
exato.
estátuas lá fora. Tipo assim, é uma coisa que
Vendiam,
ainda
tinha os
precisa.
haitianos.
Haitiano.
Era assim.
Tinha os haitianos
Era
vendendo,
assim mesmo.
tinha,
Era assim mesmo.
vendendo
Mas não podia entrar, não era como uma
iPhone e.
igreja.
É,
Né? Não era
exatamente.
como uma igreja. Ah, vou visitar a igreja, tu entra na igreja, tu olha. Assim, não, tu não fazia. Não se sabe muitas vezes como eram esses templos dentro, né? E esse também era um que. Mais uma maravilha arquitetônica, eram duas fileiras
E
de.
Arthur,
Isso.
eu prefiro chamar de Diana.
E não tem só um desenho, Peninha, porque os estudiosos dizem que ele foi destruído. Não completamente, mas ele foi parcialmente destruído e remontado 7 vezes.
Ele foi
Sete vezes.
construído, ele foi reconstruído pelo Alexandre, né?
Sim.
Foi
Para
reconstruído pelo
pagar
Alexandre.
penitência por ter destruído Persépolis,
E
bêbado, naquela
o
noite.
Peninha da época, que era conhecido, o Peninha teve várias vidas, para quem não sabe, e Peninha também foi o Herostratos, que
É, exato.
morava lá. E foi um dos caras que botou fogo lá. Por quê, Peninha? Por quê?
Que tava fumando um e tava fumando um e deixou cair no
Sabe
primeiro, pegou
que... Deixa eu
na
falar uma coisa
camisa.
interessante sobre isso aí, do Eros. O Eros Stratos é o cara que bota fogo, né? Pra ficar famoso, né?
356 antes de Cristo. Pra ficar famoso. Exatamente.
Pra
Foi.
Ficar famoso. Inclusive, eu não acho que a
Por
gente
isso que a
deva
gente não
falar.
devia estar
Ficou!
dizendo o nome
Ele
dele aqui.
ficou! Ele ficou,
Porque
caralho.
a gente tá nesse momento presenteando. E tem uma coisa engraçada, porque se disse na época, pô, mas, porra, como é que Artemis permitiu que se pusesse fogo em seu templo, né? Uma deusa tão, tão aguerrida, né? Na
Que poderosa.
verdade, ele queima o templo, e aí é incrível isso, porque aí a mitologia sempre encontra uma boa desculpa criativa para justificar as coisas, né? Teria sido queimado, o templo teria sido queimado no mesmo dia em que nasce Alexandre o Grande. Então, na mitologia, Artemis não estava no templo para cuidar do templo, porque ela estava
Pô, que
acompanhando e
bonito.
protegendo o nascimento do Alexandre o Grande na Macedônia. O templo ficou desprotegido, o cara chegou lá e botou fogo. Até por isso, Alexandre volta e reconstrói depois, porque é um templo que ficou muito associado a ele, né? Os deuses foram receber Alexandre e deixaram seus templos desprotegidos, e no caso de Artemis, botaram fogo.
Sempre tem gente destruindo, sempre tem gente roubando o que fica lá, né? E pedaços do templo estão em Londres, né? No Museu Britânico.
Sim, esses
Sim, tá
ladrões,
tudo em
malditos
Londres, cara. Tu vai
ladrões,
encontrar qualquer coisa, tá em Londres.
Não, porque isso mostra o quanto que, vamos lá, faz de conta. Eu vou pegar o Estado Islâmico, que foi uma coisa meio recente.
Vamos,
que é, que é
né,
bem
então, vamos
comparável
imaginar
ao
que o
Império
Estado
Britânico.
Islâmico invada Londres, roube pedaços do parlamento,
Leva pra onde ele
roube
quiser.
pedaços da
É isso
Westminster
aí.
e roube o Big Ben, aquela merda. E aí leva para Mossul. E aí diz, vai ficar aqui no museu. Quem que essa raça horrorosa inglesa acharia? Se bem que entre inglês e Estado Islâmico, eu prefiro inglês, particularmente.
Pulamos para onde vem a palavra mausoléu. O mausoléu em Halicarnasso. Este ficou em
Sim.
pé 1872 anos.
Só isso.
Chupa!
Só isso.
Fala o nome de qualquer prédio aí do mundo aí, cara.
O
Chupa!
Edifício Império, aqui na 24 de outubro, com a
Pelo amor de
Quintino.
Deus, cara. O laçador.
O laçador. Ficou mais
O
tempo que
que que
o
era?
laçador, Império.
Peninha, o que que era Cária, onde o Massolo era
É uma
o
coisa que eu
rei?
tenho no dente aqui.
Tá
É uma coisa
tirando
que eu tenho
isso.
no dente.
Tirando isso, o que que é
Não
Cária?
sei. Não, me pegaste, Harry
Rei
Potter.
da
Não sei.
Cária, rei da Cária Massolo, por isso que vem a palavra Massoléu, ergueu uma nova capital às margens do mar Egeu, com palácios,
Isso.
templos e uma muralha de 7 quilômetros para a época. E ele encomendou um túmulo ao arquiteto Píteos, que se inspirou na sua Grécia
Sim.
natal para fazer a
E
obra.
morreu em seguida, né?
É, morreu em seguidinho.
Ele morreu com 1 ano de construção.
Sim.
Rapidinho.
Do
E aí a mulher
mausoléu.
dele falou: não, vocês vão continuar
Vamos
fazendo.
continuar
E aí
fazendo.
continuaram.
A
Sim,
importância de
daí
ter
os
uma
romanos
grande
chegaram lá.
mulher junto com você. Essa é a
Não, é importante ter
importância.
uma mulher que se envolve na obra. Porque é muito fácil tu estar tá ali curtindo e
A
não
Paula que o
participar da
diga.
obra. Tem que ir na obra, tem que ir lá conversar com os caras, tem que olhar se tá fazendo direito, se estão pintando, se não estão pintando. Obra não é uma coisa que tu contrata, paga o empreiteiro e abandona. Não, né? Tem que participar, tem que se envolver. E ela se envolveu e garantiu que a obra não parasse.
Só para dizer que também no Museu Britânico tem pedaços dessa construção.
É inacreditável,
Eles estão lá, né? Não, cara, foda-se, entendeu? Foda-se que alguém dominou o mundo. A gente é dominado, o mundo é assim. Que bom que tem alguém que cuida disso, cara. Ah, mas os britânicos aí, foda-se, estão lá guardado. Tem gente que
Tomara que os
descobriu construir e
americanos
cagavam.
levem
Cagavam.
logo a Amazônia inteira, para os Estados Unidos
Já
antes que
estão
o Bozo
levando.
acabe com ela.
Já estão levando.
Não, mas a inteira. Olha aqui, não, queria falar uma outra coisinha antes da gente voltar para o mausoléu. Duas coisas, três, na verdade, todas se unem em romanas. O Arthur falou desse mundo helênico e dessa religião helênica, né, que dominou o mundo e que foi maravilhosa. Tem um livro, a gente não indicou nenhum livro ainda. Eu não sei se vocês já leram esse livro. É um dos melhores livros que eu li na minha vida. Se chama Juliano, do Gore Vidal, que é o momento em que o Constantino vai surgir para criar o cristianismo e o Juliano ainda luta pela preservação das religiões helênicas. É o exato momento de transição onde o helenismo e as religiões chamadas pagãs e todos esses deuses são varridos do mapa em prol do Deus judaico-cristão lá, um momento tão triste da humanidade, na minha modesta opinião. E isso, né, durou Tipo o que durou o cristianismo, uns 2.000 anos de helenismo e dessas religiões assim. Segundo, por que que chama Diana? Eu chamei o templo de Diana, porque esses romanos foram lá, que nem os britânicos agora, saquearam vários dos templos, levaram pedaços dos templos, alguns mantiveram, trocaram nomes dos deuses, adotaram esses deuses. Então, Artemis é Diana, né? A mulher do fantasma. Do Lee Falk, fantasma Diana Palmer, não é? O fantasma e a Diana não casaram?
Eu acho que
Casaram, né?
não sei.
Claro que casaram, que
Nunca li.
vergonha, casaram. Eu tenho o livro Casamento do Fantasma, é lindo. E aí, e a terceira coisa, me esqueci. Ah, não, a terceira coisa é que os romanos chegaram lá no templo e perguntaram: o que que é isso? É o mausoléu, é o templo de Mausolo, tá, o rei. Aí virou mausoléu. Mausoléus começaram a tentar imitar o túmulo do cara. E agora o Arthur ou o Potter fala o resto. Onde é
O
que fica
local
Halicarnassos?
de eterno descanso, né? Halicarnassos fica na Turquia, se eu não me engano, né?
Sim, fica na Turquia.
Atual Bodrum, na Turquia.
É, exatamente. Que é
Atual
uma
Bodrum.
puta cidade, tal. Tá? Bodrum tem 400 mil habitantes. Eu digo, pá, vou visitar Bodrum. Daí eu olhei, parece uma favela. Desisti de
A
visitar.
Cária era um dos reinos do Império
Sim.
Persa, né? Que há pouquinho
Sim.
tempo passou lá e destruiu a Babilônia, né? Tipo assim, então, na real, é isso. Eu pedi uma ajuda pro Peninha. Eu fiz uma pergunta que se torna muito imbecil, mas é bom perguntas imbecis porque ela abre outros caminhos. Eu mandei para o Peninho uma mensagem perguntando para ele se ele já tinha lido algo sobre a história do Catar, porque eu vou para o Catar na Copa do Mundo. Então eu gosto sempre de dar uma olhada, aliás, uma dica. É uma coisa muito óbvia, mas eu lembro que o Davi se preparava assim, né? O Davi assim, cara, lê um monte de coisa sobre a história de onde tá indo, porque aí quando tu chegar lá tudo é muito mais colorido. E isso vale para tua vida, não vale só para qualquer outra coisa,
Claro.
né? Tipo assim,
Por isso,
qualquer coisa.
ouça o nosso podcast.
Qualquer coisa mesmo de verdade, assim, né? E aí, claro, o Peninha falou assim, cara, Catar é muito recente, para quem não sabe, o Catar, a criação do Catar é de 1970, né?
Não.
Ele sempre. Mas só que
Vai te catar.
o cantinho, o Catar sempre fez parte desses impérios todos aí.
Esses califados aí, né?
Né? E ali sempre tem. Tanto é que a gente teve algumas aulas lá na RBS com o professor de história, o professor Marçal, né? E eu perguntei se os museus do Catar guardam algo dessas épocas muito antigas. E ele disse que sim, que tu consegue encontrar no museu lá no Catar coisas muito antigas. E existe um movimento por causa do Catar, dos Emirados Árabes e de alguma forma por causa do Bahrein, de trazer de volta da Europa alguns elementos, pelo menos às vezes isso acontece muito assim, de educação, né? Eles transportam as pedras do, sei lá, da Babilônia, se achar alguma coisa, e fica tipo
Sim,
5 anos
essas que
o
tem em
local.
Berlim, que eu falei.
É, sabe?
Nefertiti, o busto da Nefertiti está do lado da porta de estar também em Berlim. O
Então, tipo
busto da
assim.
mulher mais linda do mundo, a mulher do Akhenaton,
Então
do
tem esse papo assim de levar e os sheiks sabem que isso dá grana, que isso dá, além de grana da VIP
Sim,
para
do
eles, né?
turismo, né?
É,
É,
né?
sim.
É, eles estão no movimento de recuperar algumas coisas que não eram exatamente, claro, daquela região, né? É, mas era um dos impérios onde o Catar fez parte. O Catar fez parte de vários impérios antigos. E aí, depois, na época das conquistas, vira britânico, né? Começa a séries de independência, aquelas independências muito mais políticas do que qualquer outra coisa, sem guerra, né? É, e ele conquista a independência na década de 70. E aí, por causa do petróleo, e agora mais recentemente por causa do gás, aliás, tudo a ver com o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, né? Explodiu. Eles conseguem fazer o gás, o líquido, né? Eles transportam naqueles navios que parecem bolhas, assim. É, para ser mais rápido de transportar e mais fácil de transportar. Então eles viram uma potência com gás. Aliás, está invertendo, o petróleo está diminuindo e o gás está chegando no petróleo, né? Em seguida eles vão virar esse mundo, eles vão vender mais gás do que petróleo, até porque acaba, o petróleo vai acabar. Eles têm a data certa que vai acabar. A última gota de petróleo eles têm
Pô,
lá.
eu te sugeriria dar uma olhada
É que o Peninha
nessa
falou
parte
Rurani,
que.
né? Falou Rurani, né? A história dos povos árabes, que é uma puta de um livro. Né? Claro que tem que
Maravilhoso
estudar
mesmo.
muito o Islã, né, cara, porque está completamente linkado, estudando a história, tu sabe muito mais, tu consegue
Não,
entender.
mas as tribos, né? As tribos, né? Porque aquela região ela era composta de inúmeras, inúmeras, inúmeras tribos, inúmeras
Nômades.
famílias, inúmeras, né, inúmeros líderes
Clãs, né?
locais,
A
né?
própria
Clãs,
história do
que
Islã é isso, né?
são.
A história de Maomé é essa, né? Meca, Medina,
Que
sabe?
são unificados ali pelo Lawrence da Arábia, né? Mais recentemente na Primeira Guerra Mundial. E aí
Teu
surgem esses
ídolo.
Teu
Esse
ídolo. meu ídolo, e que é um ídolo mais ou menos, mas eu gosto muito dele. E aí surgem esses pequenos países ecos aí a partir dessa unificação das tribos, né? Os caras distribuem, expulsam os otomanos, dizem, tá, agora é dos árabes, vamos dividir
Tá.
entre a gente.
Daí nós já estamos falando há uma hora e não
Ó,
chegamos na
não,
última,
quem é,
porque
qual é a
o
próxima?
Timóteo desviou.
Não, só um pouquinho.
Alexandria.
A gente falou de todas. Não,
Não, faltou o
falta
farol
uma.
de Alexandria.
Ah, faltou o farol de Alexandria.
O farol de Alexandria, que é
Também é
toda uma
uma palavra
questão.
que é derivada desta obra. Farol vem
Sim,
daí.
né?
Vem daí.
Sim,
Era
para a
difícil
ilha de
pra
Faros.
cacete navegar naquela região por causa de pedras, né? E aí os caras tiveram uma ideia. Vamos fazer um farol. E aí,
É,
Peninha?
e ninguém sabe o que era, como é que iluminava, né? Alguns dizem que é fogo, outros dizem que é um espelho, e que esse espelho servia não só para refletir o sol, mas como para pulverizar as frotas inimigas, né? Ah, eu me enganei, cara. Eu falei que o Ibn Battuta viu o Colosso de Rodes no chão. Desculpe, o Ibn Battuta, retiro, o Ibn Battuta viu os restos do farol de Alexandria, que era três andares, exatamente, que assim, era cercado por essas lojas, o shopping ali embaixo, depois a base
Isso.
maior, o segundo
Tinha
andar menor, e
Starbucks.
lá
Ali
tinha um
bem no
Starbucks,
cantinho,
tinha.
Starbucks no lado, uma Louis Vuitton.
Exatamente. E aí lá em cima, o fogo ou a pedra polida, ou o espelho, né? E também era um espanto, né? Um espanto, um monte de
Pois
gente
é, incrível,
viu.
cara.
Perto ficava a biblioteca, né? Algum dia a gente deveria fazer uma. Ah, a gente já fez bibliotecas.
Lá em cima tinha uma estátua. Uns dizem que era de Zeus, outras de Poseidon. É, tem
Eu
relatos.
li que era de Poseidon, né?
É,
Pra,
eu também que ele era
é
de
o mais
Poseidon,
clássico,
recebendo, né?
tá aqui ele, ó.
Aqui
Recebendo
está.
as pessoas, né? O deus dos mares, né?
Com seu
Cultuado.
tridente.
É, Alexandria, cidade de Alexandre, né? No Egito. Só pra.
Não, meu, cidade do Lawrence.
Uma vez a cidade mais visitada do mundo, inclusive está sendo reconstruído, vão reconstruir o farol justamente com essa ambição aí de voltar a ser na boca
É,
do
mas
Nilo, né, Peninha, Alexandria?
a boca do Nilo,
É.
mas diz que virou uma bosta, né? Eu li um texto de um árabe que nasceu, de um egípcio que nasceu lá, foi para a Europa, um escritor, esqueci o nome. Ele é autor do maravilhoso dicionário romântico do Egito. Bota aí dicionário romântico do Egito, aí vocês conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo.
E Peninha, só para deixar os arquitetos aí e engenheiros civis que nos ouvem
Nervoso.
nervosos, o farol ficou em pé 1.600 anos.
É, isso aí. 1.600 anos mais que, bom, eu ia falar, a nenhuma
É, como
construtora nos
disse o Arthur em
patrocina,
algum
né?
momento aqui, mais do que a mão humana, os terremotos destruíram boa parte dessas obras, né? Eles não tinham a tecnologia que os japoneses têm para manter algumas coisas em pé. E claro que aí teve guerra, teve tremor de terra, teve saque, teve o que aconteceu em todos os lugares, né? Mas a fortaleza continua em pé. A fortaleza
Sim,
continua em pé. A fortaleza tá lá.
sim, sim.
Essa
Olha aqui.
foi encontrada em 94, né? Em
Arthur, tem
94
uma.
os caras
Tem
encontraram. É.
passeios, eu tava lendo, passeios submarinos com roupinha,
Isso,
e tu consegue com um
isso.
passeio ir lá e ver restos dele. Puta, que caralho!
Exatamente, exatamente. Dá para mergulhar e ver. Só que o que o cara disse é que as águas estão oleosas também e tal. Esse dicionário romântico do Egito é uma coisa maravilhosa e é escrito por um alexandrino, o cara nasceu lá, né? Inclusive, ele fala um monte do Quarteto de Alexandria, aquele livro maravilhoso do Lawrence Durrell, né? Justino, Cléa, Baltazar e Montolivo, que é a mesma história contada por quatro ângulos diferentes. É a coisa mais incrível, primeira vez que foi feito isso na história da literatura, né? O
Como
cara
é que
conta
é
mesmo.
dicionário romântico do Egito?
É.
Não tô achando aqui.
Amoroso. Dicionário
Amoroso.
Amoroso do Egito. É.
Amoroso.
Dicionário Amoroso do Egito. Como é o nome do autor? É lindo. É
Um
lindo.
olhar. Não.
É. Isso.
Egito, um olhar amoroso?
Pode ser.
Pode ser?
O Egito, um olhar amoroso. É uma capa cor de laranja?
Isso.
É. Qual é o nome do cara? Desculpe, eu tenho
O
como. Porque é
nome
um
do
dicionário,
cara
sabe?
é Robert Solé.
É isso aí. É esse aí. Robert Soler. Egito, um olhar amoroso. Porque é um dicionário. Eu me enganei porque é um dicionário. Assim, A, Alexandria. B,
Ah,
Babilônia.
entendi.
É
Como é que é o nome do
incrível esse
cara?
livro. Incrível. Robert Soler.
Mas não tem nada na Amazon. É, nada.
Não tem nada dele.
Benito, sabe que se tu se fuder de grana, Tu não vai se fuder por causa do nossa história, né? Tu tem uma fortuna na tua casa em livros, né? Sabe
Ah,
disso, né?
tem uma fortuna. Tem uma
De
fortuna, tem uma
verdade, cuida
fortuna.
muito bem aí, cara.
Não, uma fortuna. Tem livro de 1780, tem livro de 1810, tem livro. Só o Arthur tem mais que eu, porque ele comprou lá com o
Com o Buenos
coisa lá,
Aires
que ele
lá.
deu um branco lá. É, como é o nome do cara, cara? Tem um, é
Hector.
o Hector. Hector.
Hector.
Tá. Olha
Tu tem
aqui,
o Cosmo
vamos.
do Rumble?
Tenho sete volumes. Sim, tenho.
Mas de qual o que qual é que é o que tem?
Eu tenho em inglês uma edição maravilhosa, porque alemão para mim não adianta ter, né? Tu sabe que saiu uma
Com os
edição da
desenhos?
Jackson com desenhos, a minha com desenhos, claro, claro, e muitos dele
Ah, tem que
próprio.
me mostrar isso aí, Mar.
Tem. E tem o. Saiu no Brasil, né? Uma parte pequena, Quadros da Natureza, editora Jackson. Dá para encontrar, capa dura. Mas o sete. Eu não sei quantos eram os originais, a minha versão é reduzida,
Acho que
claro,
são
mas são
sete.
sete volumes. É maravilhoso, né? Tá, olha aqui, vamos encerrar para baixo. Vamos encerrar com as sete maravilhas do mundo moderno que foram votadas pela internet. Então, Muralha da China. Eu tenho uma história maravilhosa para contar da Muralha da China. Eu fui na Muralha da China e quando eu cheguei fui levado por um carro especial que eu estava fazendo um livro sobre a família Ling aqui, né? Então eu estava com tudo, assim, vipésimo e tal. Aí o meu carro VIP parou. Quando eu desci do carro, imediatamente depois do meu carro ter parado, parou um ônibus de turista americano. E eles desceram num bando enorme e não tinha como chegar antes deles na entrada. Ou seja, eles iam entrar todos antes de mim na muralha. E eu odeio turista, odeio americano, odeio ser humano. Digo, cara, me fudi. Bom, era um grupo de turistas americanos, todos velhos, maravilhosos, maravilhosos, tudo em forma, tudo bonito, tudo inteligente, incrível, um ser da Califórnia. E aí, a gente foi subindo, e é mortífero, né? Porque os degraus, eles são maiores do que do tornozelo até o joelho, assim. Eles devem ter uns 50 centímetros de
Parece a
altura cada
bomboneira.
degrau. É, parece a bomboneira. E aí, tu começa a ficar muito cansado. Aí a gente chegou no primeiro lugar que tinha vista, e um dos americanos disse assim: What a breathtaking view! Que vista de tirar o fôlego! Porque ninguém tinha fôlego mais, né? Tava todo mundo assim. Ele disse: Agora não, ele disse: É, foi melhor. Ele disse: Agora que eu entendi o significado da expressão breathtaking view. Foi ótimo, todo mundo riu.
A dica de visita para a Muralha da China, Peninha, é ir o mais longe possível. Porque tu vai encontrar em
Sim,
Pequim, né? Tipo assim, né?
claro.
Tá, beleza, né? Então tá, é o
Sim, eu fui
seguinte,
em
cara.
Pequim, eu fui em Pequim,
É, eu
eu
fui
fui em
pro Pequim
Pequim.
também. Então, ó, tem essa aqui que é 1 hora de viagem. Tem essa aqui que é 2 horas e
Sim,
meia. Vai naquela, que vai ter menos
isso.
gente. Essa é a dica. Não
Claro,
vai na
claro.
mais próxima.
Sim, mas dentro não vai viver essa experiência que eu vivi, que foi essa que o cara falou isso. E em seguida, assim, uns 10 minutos depois, chegou uma mulher. E ela olhou e disse assim, mas ela disse, sabe quando tu vai fazer a piada e dá tudo certo, inclusive a luz da boate, a música da boate para e vem um spotlight, tudo sem querer, e a piada vem para ti. Foi assim, a mulher parou, olhou e disse assim, I'm having a revelation. É, tô tendo uma revelação. E todo mundo olhou para a mulher porque ela falou com uma intensidade dramática, I'm not young anymore. Eu
Que
não sou mais
espetáculo,
jovem.
cara.
Foi demais, cara. E eu reclamando dos americanos. Breathtaking view, e I'm not here, I'm having a revelation. Tá.
As
Então,
sete maravilhas do
votaram.
mundo moderno.
As sete
Vamos lá.
maravilhas foram votadas pela internet. E a
Vai.
gente vai acabar esse programa muito para baixo. Porque a primeira foi a Grande Muralha da China. A segunda foi o Taj Mahal. A terceira foi Machu Picchu. A quarta foi Chichen Itza. A quinta foi o Coliseu. A sexta foi as ruínas de Petra e todas indiscutíveis. E aí, a sétima foi o
Cristo Redentor.
Cristo Redentor, aquela bosta daquela estátua, o Cristo
Bota o
Redentor.
Cristo de encantado, então.
É, o Cristo de Encantado é melhor que o Cristo Redentor, entendeu? E foi por quê? Foi porque a Claro, o Bradesco e a TV Globo, e eu quero deixar claro aqui que a gente não aceitaria o patrocínio nem da Claro, nem da TV Globo, nem do Bradesco, porque ele vai na internet ver sete maravilhas do mundo moderno em inglês, E aí tem a história e a denúncia, entre aspas, da Newsweek, da revista Newsweek, o nome da repórter, dizendo que é o seguinte, que os caras foram pagos para votar. E uma campanha maciça da TV Globo, do Bradesco e da Claro, para todos os brasileiros e cariocas ridículos votarem no tal Cristo Redentor, como uma das sete maravilhas do mundo moderno, comparado com a muralha da China, com o Chichen Itza, com o Coliseu. Não enche o meu saco. Fim de programa.
12 de outubro de 1931. Fez aniversário agora há pouquinho aqui o Cristo
12
Redentor.
de outubro, 1931.
E o Didi já entrou na estátua e já abraçou o dedo do Cristo. E a Globo
Então,
mostrou.
e foi dia 12 de outubro porque era o dia de Aparecida,
De
né?
Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida.
Nossa Senhora da Aparecida, que não foi encontrada no dia 12. Ela foi encontrada no dia 17 de outubro de 1777 e passaram para o dia 12, porque o dia 12 era o dia da independência do Brasil. A independência do Brasil não era 7 de setembro. A independência do Brasil era comemorada dia 12 de outubro, que é o dia do aniversário do Dom Pedro I, nasceu em 12 de outubro de 1798, e quando ele fez 24 anos de idade, em 1822, ele foi aclamado imperador e defensor perpétuo do Brasil, e essa que foi considerada a festa da independência do Brasil. Não um grito no meio do nada, num riacho de bosta em São Paulo. Foi um lobby paulista que fabricou o 7 de setembro. Eu não sei se eu já falei isso aqui
Esse é
ou
o
não, mas agora.
episódio mais longo, acho que a gente já fez.
É,
É, e
deixa eu
acabou.
dar um detalhe importante aqui de por que que
Acabou,
existe o Nós História, né?
acabou,
Você que ouve o Nós História
acabou.
e sabe disso, você sabe que nada é explicado em uma hora. Isso aqui é
Não.
quando você vai para uma das grandes praias, né? E bonitas praias do Rio Grande do Sul, e tu fica na beirinha e vem uma aguinha e molha teu pé. Isso aqui é aquela aguinha ali. Aquela aguinha que molha teu
Exatamente.
pé. Então agora tu,
É,
você
e
tá
te deixa gelado.
convidado. Está convidado a adentrar em qualquer um dos assuntos colocados aqui numa conversa quase que de bar entre três conhecidos, né? Dois amigos, o Arthur e o Potter, e mais um conhecido nosso que participa, que é o
Seria
Peninha.
uma conversa de bar se o Potter não nos obrigasse a acordar às 6h30 da manhã, porque o filho dele tem aula de mandarim, ele tem que levar o filho na aula de mandarim, então a gente tem, e é por isso que eu queria
Agora ele mudou,
desculpar os
Peninha.
nossos ouvintes,
Pediu para aprender línguas mortas. Agora tá só com línguas
aquele
mortas.
no
Tá no
aramaico,
aramaico. Ele tá no aramaico. Tá focadaço agora aí.
mas
Tá focadaço
tá
nisso aí,
bom.
pra entender as coisas, né? Mas enfim, é um convite à sua
É
curiosidade.
investigar,
A partir de
exatamente,
agora você tem
exatamente.
livros, tem assuntos, tem coisas que se conectam. E o mais magistral disso tudo é que a gente acabou de falar, durante mais de uma hora, de uma lista que a galera fez para as pessoas visitarem na época. E que essa lista só foi viva. Imagina, a gente tá falando de coisas que duraram quase dois. Tem coisa que durou quase dois
É mil
milênios.
anos,
Né, dois
isso aí.
milênios ali, né? É, e elas só ficaram vivas ao mesmo tempo durante 60 anos, 50 e poucos anos. Isso é incrível.
Exatamente. E se a gente tivesse patrocinadores que não fossem uns Mukirana, que nem a Gruppen, que nem a 20/9, uns caras horrorosos, se fossem tudo decente, legal, que nem a KTO, e aliás, a KTO não pegou para ser seu garoto propaganda um sertanejo nojento, ridículo e bolsonarista, que é aquele Gustavo Lima com dois T, ele que pega aqueles dois T dele e bota os
Gustavo
dois
Lima
no
tem dois
mesmo
T's,
lugar.
igual Potter.
Tem dois T.
Talvez seja um indicativo de sucesso.
Exatamente, que
É número,
agora é a
Logia.
garota propaganda de uma casa de apostas nojenta,
Ah, eu vi isso
depreciosa,
aí. Eu vi isso durante o debate
aí,
do
que
Ambev.
não é a KTO. Então, se a gente tivesse três KTO, o que que aconteceria? Ao final desse programa, nós três estaremos indo para o aeroporto Salgado Filho visitar in loco as sete maravilhas do mundo, transmitindo sobre cada uma das maravilhas in loco, porque a gente tem um público que nos ama.
A gente podia fazer uma viagem que é possível de ir onde estão os restos mortais de tudo isso aí. Essa viagem é possível.
É só ir para Inglaterra.
É, tem quase tudo lá. Uma passadinha em
Uma
Berlim,
passagem só.
talvez. É, não, algumas coisas a gente consegue ver ainda.
Berlim, Berlim,
Egito,
Berlim.
Alemanha, Inglaterra e
Matou,
Grécia.
pronto.
Matou.
Ingresso.
Quatro paizinhos aí, rapidinho. Tchau para você. Muito obrigado,
Tchau.
KTO. E sempre lembrando que você pode, por conta própria, ajudar este podcast. O Arthur nunca repassou para nós a grana, mas ela tá entrando. Chamada apoia.se/nossahistoria, o famoso apoia-se, né? Que você vai dar uma mensalidade que você decide, tem um mínimo lá de 20 pila, a partir daí você coloca lá no seu cartão de crédito, você vai esquecer e vai nos ajudar aqui, na verdade muito mais ajudar o Arthur, né? Que ele não deu dinheiro para nós ainda, né? Na vida dele para isso aqui continuar em pé, certo? Beijo para vocês, tchau Peninha, tchau Arthur.
Tchau. Tchau.